Olá, eu sou o Diego Sabado e está começando o sétimo episódio do podcast Um Instante e a Repetição. Este podcast faz parte do projeto Filosofia Papa Chibé, que é uma parceria do Instituto Lumière com o grupo de pesquisas Cogitans, a linha de pesquisa Filosofia e Interdisciplinaridade na Contemporaneidade, Ação e Reflexão, FICAR, da Universidade do Estado do Pará. Esta parceria nos conduziu até este sétimo episódio por uma vereda que nos ajudou a refletir sobre diversos elementos que compõem a nossa humanidade e a nossa existência, como devir, como continuidade histórica, como permanência de si mesmo no mundo. De todos os temas que nós falamos, talvez este conceito de hoje, o tema do podcast de hoje, seja o mais estranho, podemos dizer assim. Hoje vamos falar do conceito de espiritualidade. O que é a espiritualidade? Como ela se apresenta? Como ela se manifesta em nosso existir? Eu digo que talvez seja o conceito mais estranho, porque semanticamente o termo espiritualidade traz, ao longo de toda a história do pensamento humano ocidental, uma carga que o aproxima e muito da religiosidade, das manifestações religiosas. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos desatar, o primeiro nó que nós precisamos desatar, o primeiro espaço que nós precisamos desanuviar para seguirmos nesta compreensão. Então, a espiritualidade e a religiosidade estão inegavelmente próximas, inegavelmente juntas em algum lugar do nosso existir, em alguma esfera existencial da humanidade. Mas há uma compreensão importante que a filosofia tem feito nos últimos anos, né, nas últimas décadas, que tem colocado a espiritualidade em um outro patamar e dado à religiosidade o seu próprio locus, o seu próprio espaço. Então, antes de iniciarmos a nossa reflexão, esta reflexão de hoje, que nós convidamos vocês a pensar e refletir, né, sobre a espiritualidade, vamos fazer uma separação. A religiosidade não é a espiritualidade e a espiritualidade não é a religiosidade, ainda que ambas se encontrem. E onde elas se encontram? Exatamente no ponto em que a religião ou a religiosidade ou as manifestações religiosas se apresentam como manifestações possíveis da própria espiritualidade. Uma imagem que a gente pode formular para nos ajudar a compreender isso é a imagem do oceano. Então, imaginemos que o ser humano, qualquer ser humano, seja um oceano. Cada ser humano é o seu próprio oceano. Este oceano no qual o ser humano existe, no qual o ser humano é a própria espiritualidade que ele traz em si. E o que seria a religiosidade, ou as manifestações religiosas, ou a própria religião, seja ela qual for? A religião é uma espécie de aquário, podemos dizer assim, posto neste oceano. Dentro deste aquário, um peixinho, né, ou a identidade de cada um de nós, vive e habita. Esta metáfora do oceano e do aquário não tem por objetivo subtrair, tá? Ou diminuir a importância das manifestações religiosas para o mundo ou para a humanidade. Não, pelo contrário, tá? O objetivo aqui é mostrar que anteriormente a qualquer possibilidade de religiosidade, nós temos a espiritualidade. Mostrar que a espiritualidade é condição a priori, condição sem a qual, né, condição sine qua non, como se diz no latim, né, nos cursos de filosofia, condição sem a qual a religião não seria possível. Então, é na espiritualidade, como fundamento existencial humano que as religiões se fundam, sejam elas quais forem. Então isso não diminui o valor ou a importância individual, pessoal ou coletiva das religiões para as sociedades e para a história da humanidade. A gente apenas situa, né, a religiosidade num escopo maior, num escopo ontológico de compreensão do ser humano. Então existem inúmeras manifestações da espiritualidade humana e a religião ou as religiões são formas desta manifestação da espiritualidade, ao lado de inúmeras outras formas que nós vamos começar a falar agora com vocês neste sétimo episódio do podcast Um Instante e a Repetição, o episódio que vai tratar sobre a espiritualidade. Então, a espiritualidade, como já dito, né, ela é o fundamento existencial que possibilita exatamente o devir humano, o acontecer de si mesmo no mundo. Este acontecer de si mesmo que é um constante repetir-se no instante, no agora, buscando, por meio de esforços mil, uma eternidade ou uma continuidade sem fim que ultrapassaria o instantâneo do existir humano. Então, a permanência de si mesmo no devir indefinidamente não é possível, porque há um limite para o nosso devir. E nós já falamos deste limite no segundo episódio do nosso podcast, que é a morte. Mas é neste movimento de constante repetição de si mesmo no agora que a espiritualidade acontece, como se ela fosse o óleo que possibilita o movimento dessas engrenagens e como se ela fosse ao mesmo tempo o óleo que possibilita o movimento e as próprias engrenagens se movimentando. Então, há uma relação de co-originariedade em cada um destes conceitos que nós estamos abordando ontologicamente nesta primeira temporada do podcast Um Instante e a Repetição. E essa co-originariedade destes diversos conceitos desemboca aqui na noção de espiritualidade. Então, o que, que nós temos? Nós temos uma estrutura tripartida do existir humano. E isso eu trago acompanhando o pensamento do filósofo Søren Kierkegaard, que é o filósofo, como vocês já sabem, que embasa, de certa forma, toda esta reflexão, inclusive o nome deste podcast, Um Instante e a Repetição. Então, para Kierkegaard, o humano, ele é uma tríade. Uma tríade que, na filosofia kierkegaardiana, que era uma filosofia cristã, é um reflexo da tríade do Deus, trino, né? Pai, Filho, Espírito Santo e esta coisa toda, né? Para nós, este elemento da filosofia cristã de Kierkegaard não é interessante aqui, hoje, agora, neste podcast. Estamos falando de filosofia ontológica, de ontologia e de fundamentos ontológicos da existência humana. Claro que para o consumo próprio, quem tiver interesse pode aprofundar. Eu, particularmente, como leitor apaixonado de Kierkegaard e como cristão, gosto muito das leituras cristãs da filosofia cristã de Søren Kierkegaard, mas não é o objetivo deste nosso podcast entrar nestas veredas religiosas e dogmáticas da filosofia de Kierkegaard. Então a gente põe de lado esta comparação, né, de reflexo da tríade divina na humanidade, que este não é o nosso objetivo, mas a gente fica com a tripartição do existir humano. O que, que diz Kierkegaard? Kierkegaard diz que nós somos corpo e alma sintetizados por um espírito. Ao apresentar o espírito como sintetizador do existir humano, né, das identidades ou das individualidades humanas, O que Kierkegaard está dizendo é que nós possuímos uma corporeidade que corporifica mundo, uma racionalidade que racionaliza o mundo, e tanto a corporeidade como a racionalidade são unidas por um elemento chamado de espiritualidade. O espírito é a cola que une, que liga e mantém em equilíbrio corpo e alma. Alma entendido aqui, tá bom? Como razão e não como alma transcendental ou religiosa ou qualquer coisa do gênero. Então, alma é aqui entendido como capacidade racional do ser humano, como capacidade de simbolizar o mundo, tá bom? Como capacidade de significar, simbolizar e dar sentido ao existir por meio das estruturas racionais que nós possuímos. Então, aqui no termo alma, nós temos a razão humana. No corpo, nós temos a própria corporeidade, a capacidade de estender a si mesmo no mundo, de compreender o mundo corporeamente falando. E aí entram os elementos tanto, né, de gestos que se ligam com a questão da simbolização e da linguagem, entram os elementos das emoções, dos sentimentos, das questões orgânicas, viscerais, que inclusive fogem ao controle e à volição humana, à vontade. Você não pode decidir que o seu rim pare de funcionar, por exemplo, e escolher seu coração parar de bater ou bater mais forte, escolher que o seu pulmão vai funcionar só com tantos por cento e não. Então, estas questões orgânicas fazem parte desta corporeidade. Assim como as questões racionais, simbólicas, fazem parte da alma, da racionalidade humana. E para Kierkegaard, é o espírito que sintetiza estas coisas. O espírito, então, seria este eu mais primordial. O eu primordial e fundamental, que em psicologia podemos chamar de self, podemos chamar de inconsciente, podemos chamar de eu propriamente dito, né? Então, esta característica de ser um eu é, para Kierkegaard, a característica de ser um espírito, ou seja, de possuir espiritualidade. É exatamente esta espiritualidade que nos permite compreender a transcendência. Para Heidegger, um filósofo alemão que a gente sempre cita nos nossos episódios, a transcendência é a característica fundamental, ou uma das características fundamentais da humanidade, a capacidade de transcender o mundo, o aqui e agora, o próprio si mesmo, né? Então, o corpo e a alma, a razão e a corporeidade, as emoções, os sentimentos, as visceralidades do humano, são transcendentais porque nós possuímos a capacidade de transcender o mundo, tá? Então, já falamos disso também um pouco nos episódios anteriores. Ser um transcendente é ir além do aqui e agora e além de si mesmo. Voltando para Kierkegaard, isto só é possível porque nós somos um espírito. Ou possuímos, na nossa linguagem, não mais na linguagem kierkegaardiana, nós possuímos espiritualidade. Em exemplos bem tranquilos para a gente entender, eu só posso, por exemplo, pensar no ano que vem e planejar uma viagem para daqui a 5 meses, por exemplo, porque nós possuímos a capacidade de ir além do aqui e agora, de transcender o aqui e agora e projetar nós mesmos no futuro. Isto é transcendência, isto é espiritualidade. Então, ao planejar e pensar o futuro, eu estou manifestando a minha capacidade de transcendência. Eu estou transcendendo. E isto é espiritualidade. A transcendência, ela é, de forma bem, bem sucinta e geral e absoluta, podemos dizer assim, a essência ontológica do existir humano. Então, o existir humano, ele se essencializa ontologicamente no ato do transcender, que é um ato constante e que o tempo todo vai, de encontro e briga como um cabo de guerra com a nossa essência ôntica. E qual é a essência ôntica da existência humana? A finitude, a morte. Então, os limites impostos pela nossa finitude, que não são apenas limites intocáveis, etéreos, pelo contrário, são limites reais, palpáveis, práticos. Por exemplo, limites corporais e limites racionais, limites simbólicos. Então, os limites que nos circundam e que encontram o expoente maior na morte, como o maior de todos os limites, apresentando essa finitude, estes limites compõem a nossa finitude, a nossa essência ontológica, em constante guerra com a nossa essência ontológica, que é a transcendência. Então, transcendência e finitude fazem de nós quem nós somos. É na transcendência e na finitude que o instante e a repetição seguem fazendo de nós, nós mesmos. O devir existencial humano só é possível porque em nós habita instante e repetição. Só são possíveis, repetindo, o instante e a repetição só são possíveis porque em nós habita finitude e transcendência, porque nós possuímos uma essência ôntica, a finitude, e uma essência ontológica, a transcendência. E a espiritualidade, ela é aquilo que possibilita exatamente este jogo constante de cabo de guerra entre finitude e transcendência, entre o ôntico e o ontológico em nós. São manifestações da espiritualidade que possibilitam o existir humano. Acredito que agora ficou mais claro o fato de a religião ser uma manifestação da espiritualidade. Porque, no fim das contas, todas as ações e atitudes humanas são manifestações da espiritualidade. Porque, no final das contas, a espiritualidade é o que mantém o existir humano tal qual ele é. É o óleo das engrenagens e a própria engrenagem em movimento. Então, é o sintetizador, como dizia Kierkegaard, de corpo e alma. É aquilo que sintetiza, é aquilo que organiza, é aquilo que, de alguma forma, estabelece os critérios existenciais que permitem, tá, que nós simbolizemos o mundo e que nós corporifiquemos o mundo em nós mesmos, por nós mesmos, para nós mesmos e nos outros, pelos outros e para os outros, nesta relação cotidiana e constante de existir com outros no mundo. Então, essência ontológica da humanidade, transcendência. Essência ôntica da humanidade, finitude. Transcendência e finitude são ligados por uma cola comum que os mantém unidos em um constante cabo de guerra, e esta cola é a própria espiritualidade. Mas por que nomear de espírito e de espiritualidade esta natureza, entre aspas, que nós possuímos, né? Ou esta condição humana, podemos dizer assim. Não seria melhor encontrar um outro termo para isto que não fosse tão carregado semanticamente de significados tradicionais, religiosos e coisas do gênero? Talvez fosse mais difícil até encontrar um nome. Tá? Alguns filósofos o tentaram encontrar este nome. Heidegger, por exemplo, nomeia de Dasein, que no alemão podemos traduzir mais literalmente como ser aí. E aí ele diz o ser aí da humanidade, o ser aí da humanidade, blá, 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 né? O Dasein, assim por diante. Então, podemos pensar em outros termos, obviamente, podemos criar novas terminologias, obviamente, mas, para o meu consumo pessoal, eu prefiro usar o termo espiritualidade e prefiro explicar, né, a não o não igualamento do termo com a noção de religiosidade. Desfazer esta confusão inicial nos permite seguir e compreender essa tripartição que nós somos. Em verdade, não é bem uma tripartição. A ideia de tripartição parece partes separadas. Em verdade, nós somos um todo unitário, um todo uníssono de simbolização de mundo, de corporificação de mundo e de espiritualização do mundo, né? De espiritualidade, alma e corpo, tá? Corpo e alma sintetizados pelo espírito compõem o um que nós somos. Então, a ontologia nos permite fazer este jogo, inclusive indo contra certas questões da lógica, né? Rompendo certos ditames e certas leis absolutas da lógica. Certo? Então, nomear de espírito é uma escolha que eu faço, né? E que me ajuda a compreender o que nós somos, tá bom? Então, nós somos o quê? Uma síntese. Síntese de corpo e alma. Quem realiza essa síntese? Nós mesmos. E nós realizamos por quê? Porque nós somos espírito. Nós somos espiritualidade. Tá? E como que isso fica nos dias de hoje? Por que que está muito em voga esta fala ou esta reflexão nos dias de hoje, a tal ponto que a gente trouxe neste nosso 7º episódio o conceito de espiritualidade? Ora, a espiritualidade compreendida tal qual ela é e não como igualada à religiosidade, pelo contrário, compreendida até como fundamento da religiosidade, como fundamento da arte, como fundamento da ciência, como fundamento da filosofia, como fundamento da política, como fundamento de qualquer ação, de qualquer ethos, de qualquer atitude humana, compreendida dessa forma, a espiritualidade nos ajuda, ontologicamente falando, a compreender o quem nós, seres humanos, somos. Mas fora da ontologia, nós temos outras percepções e outras formas de compreensão do mundo que o conceito de espiritualidade, entendido desta forma, pode nos ajudar. Por exemplo, na psicologia ambiental, né? As reflexões sobre o cuidado com o meio ambiente, o entendimento, né? A disponibilidade de uma pessoa para cuidar ou não do meio ambiente, elas podem ser muito melhor compreendidas e talvez até para questões práticas de educação ambiental podem ser muito melhor otimizadas se nós compreendemos que a relação com o meio ambiente também é uma relação espiritual, também é uma relação de espiritualidade. Então, cuidar do meio ambiente para que o meio ambiente esteja aí para o futuro é um ato de transcendência, é um ato de espiritualidade, tá certo? E não só no meio ambiente, podemos pensar na política, podemos pensar em todas as relações sociais, nas ciências humanas, nas ciências não humanas, nas ciências exatas, nas ciências naturais. Em toda ação humana, eu posso encontrar o caminho para compreendê-la melhor e otimizá-la, otimizar melhor esta compreensão por meio de uma compreensão de quem nós somos. E compreender quem nós somos é compreender a espiritualidade, tá? Compreender que cada um de nós é um ente espiritual e que nós precisamos desenvolver esta nossa espiritualidade ou desenvolver da melhor forma possível as manifestações da espiritualidade que me cabem. Se cabe a um manifestar a sua espiritualidade por meio da religião, se cabe a outro manifestar a sua espiritualidade por meio da arte, se cabe a um terceiro manifestá-la por meio da política, né? Do cuidado social, né? Da luta pela igualdade, né? Contra os sofrimentos em geral, né? Pelas questões da luta das minorias. Se cabe a cada um manifestar a si mesmo do jeito que é, ou seja, manifestar a sua espiritualidade do jeito que é, cabe a nós, que buscamos compreender estas questões do eu, do si mesmo, né, essas questões ontológicas, perceber, compreender e auxiliar nesta reflexão de que cada uma destas coisas é uma manifestação da espiritualidade que nos compõe, da transcendência que nós somos, uma transcendência em constante duelo, em constante briga, né? Uma briga que é tão longa, que é tão antiga, que ela é quase harmônica, uma briga com a nossa própria finitude. Então, transcendência e finitude brigando constantemente é o que movem a existência do ser humano. Ser um espírito não significa aceitar ou não aceitar determinada religião X ou determinada religiosidade Y e assim por diante. Não. Compreender-se como um espírito significa compreender-se como um ente transcendente, como uma estrutura existencial em constante devir de si mesmo, para si mesmo, por meio de si mesmo no mundo. Então, refletir sobre a espiritualidade é fundamental em qualquer área da existência humana, das ciências à filosofia, passando pela arte e pela própria religiosidade. A questão do respeito, a questão do cuidado e todas as demais questões práticas que surgem e que serão temas dos nossos próximos episódios, até a finalização desta temporada, elas ancoram-se na noção de que somos espírito sintetizador de corporeidade e racionalidade. É isso, chegamos ao fim, findamos por aqui o episódio 7 do nosso podcast. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos acompanhar. Fale conosco pelas redes sociais se tiver dúvidas, se tiver sugestões, se tiver questões. Ficarei muito feliz em respondê-los. Muito obrigado!